nesse instante. Então, quero te convidar que você pegue a Escritura Sagrada e vamos estudar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, nosso tema de hoje. Eu quero até fazer aqui uma introdução, né? Olha, irmãos, nós quando nos aprofundamos no estudo da Bíblia, né? Nós acabamos vendo vários pontos de vista diferentes entre si. Então, sempre vai ter um ponto de vista conflitante ao nosso. Uns que se aproximam, uns que são muito distantes, né? E tem um ponto de vista defendido, né? Sobre o nome de Deus, sobre o nome de Jesus. Em um programa passado, eu acho que foi no ano de 2019, pastor, 2020?
Eu acredito que foi, irmão Giliard, 2019.
A gente falou sobre o nome de Jesus, né? Que defendiu a hipótese de ser somente em hebraico, Yeshua, ou Yahushua, como dizem alguns. Porém, o programa riquíssimo foi ali, eu acho que 4 episódios, já foi trazido aqui e serviu de muito conhecimento para todos. Porém, também tem sobre o nome de Deus, né? Então, pastor Linhos, fica à vontade, meu irmão. Quais são os pontos conflitantes que as pessoas do nome costumam defender sobre o nome de Deus?
Bom, Giliard, amados irmãos, mais uma vez, paz seja convosco. Repito, é uma grande alegria estar compartilhando contigo esse momento, dividindo aqui essa mesa, essa bancada do estúdio da Rádio Encontro com Deus em Maracanaú. E desfrutando, né, da audiência do programa A Bíblia Diz. E lembrando que foi através do programa A Bíblia Diz que deu origem, né, ao programa Em Favor da Verdade. Então nós temos aí um carinho muito especial por você, claro, obviamente, e também pelo programa. O Diácono Paulo nem se fala, o Diácono Paulo é...
É verdade.
É o Diácono Paulo, né? É fora do comum. E aí, irmão Giliard, hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do nome de Deus. E como você falou, irmão Giliard, eu gosto sempre de portar alguns elementos que eu acho necessário ao exercício da minha fé. Porque uma vez que as pessoas dizem que creem em Deus, é algo muito vago, porque Deus não é nome. Então daí nasce a discussão, porque toda discussão, toda dúvida, ela dá origem a uma pesquisa. E essa pesquisa, através de uma dúvida, ela vai trazer ali um ponto para se observar, uma linha de raciocínio lógico para se observar, né, um resultado final para a conclusão daquela dúvida. Então, nós temos um resultado final para a conclusão dessa dúvida. O nosso Deus, o Criador, né, o Eterno Deus de Israel, ele tem um nome. Todavia, irmão Giliard, para cada aparição de Deus nas Escrituras, tem-se um título. E é aí que se tem tanta discussão. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus é Deus? Não, o nome de Deus não é Deus, porque Deus não é nome, é, como eu disse, é título. Então, nós vamos para Gênesis 1:1 e nós vamos ler lá. Você pode ler, irmão Giliard.
Amém.
Gênesis,
sim.
Capítulo 1, versículo 1, você pode ler para nós, apenas o verso 1. E aí a gente vai iniciar o nosso estudo, né?
Amém,
tá certo?
Sim.
E aí durante a semana a gente vai preparar alguma coisa para a gente poder
trazer,
divulgar, né, aí aos nossos irmãos e trazer possivelmente, né, na próxima edição.
Amém.
Gênesis capítulo 1, verso 1. Leia lá, por favor.
No princípio criou Deus os céus e a terra.
Amém, irmão Giliard. Graças a Deus. As pessoas vão dizer assim, mas isso é tão simples, né? Responder uma polêmica, né, com apenas um verso é tão simples? Não, não é tão simples. Por isso que nós temos alguns elementos que nos auxiliam a entender, né? Eu acho interessante, irmão Giliard, porque o Brasil, ele é um país riquíssimo, com uma língua magnífica. O português é incomparável, a língua mais bela do planeta, tá? Que me perdoem as demais línguas, mas o português é sensacional. E o nosso país, né, continental, o Brasil, é fora do comum. País magnífico, de uma riqueza única. E os brasileiros, eles têm uma peculiaridade. Gostam, né, de uma discussão, de temas, né, que trazem um acaloramento ali de uma conversa. E isso também ele é demonstrado na questão do exercício da fé. E aí você falar com brasileiros acerca de Bíblia, acerca de fé, é bem interessante, né, por muitos aspectos. Dentre esse, a questão da polêmica, né? Polemizar algo. Se você quiser evidenciar algo no Brasil, se ele traz uma polêmica, aí as coisas vão ser evidenciadas, vão trazer os holofotes para si. Então, quando alguém te pergunta e me pergunta qual é o nome do Deus de vocês, nós levamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, que o texto inicial trazido por Moisés, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí no hebraico, pois o Antigo Testamento, todo ele, a primeira aliança, né, para nós não existe antigo nem novo, como eu já falei inúmeras vezes, gosto de repetir e enfatizar, para nós não existe o que é antigo nem novo, para nós é a primeira aliança, né, o registro dessa aliança de Deus com o seu povo. Ele traz ali, em hebraico, Bereshit bara Elohim. E aí no hebraico que se tem hoje, né, que se conhece, que se entende, que se é falado no Estado de Israel hoje, essa seria ali a leitura em hebraico primordial e essencial para a primeira parte do versículo inicial de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. E aí alguém vai dizer assim: mas e Elohim é o nome de Deus? Né? E aí nós vamos para Êxodo. Nós vamos para Êxodo, capítulo 3, irmão Giliad. Tá bom?
Amém.
E aí nós vamos comparar os dois textos e falar um pouco dessa polêmica entre o nome que se encontra em Êxodo e o nome que se encontra em Gênesis. Leia lá 3:14 de Êxodo, por favor, para a introdução do nosso estudo.
E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós.
Louvado seja Deus. E aí alguém pode perguntar: e agora, o nome de Deus é Elohim, né? Ou é eu sou o que sou? E por que que Jesus falou eu sou o que sou? Que discussão é essa? Que negócio é esse? Que confusão é essa? Se Jesus, ele não é Deus, como nós já falamos reiteradamente, né, nas nossas escolas bíblicas, nas nossas mensagens, no nosso anúncio do Evangelho. Irmão Giliad, nós temos a consideração do Êxodo, irmãos, em dois pontos de vista, e nós vamos observar aqui, porque graças a Deus o Senhor tem nos dado graça para compreendermos. Quando nós lemos em Gênesis que Elohim, o Senhor, criou todas as coisas, nós temos a visão, o escrito de Moisés, enfatizando a vida do povo hebreu e a sua compreensão de quem era Deus. E quando nós temos escrito, nós temos, né, no plural, o escrito em Êxodo, nós trazemos uma profundidade maior para o acontecimento no Egito. E como os filhos de Israel saíram do Egito, por quem eles saíram do Egito e como Faraó, né, comprou uma grande contenda com Deus, não reconhecendo o seu nome, não reconhecendo a sua autoridade. Por isso que Deus, ele tem um nome. E no seu nome contém a sua autoridade. Por isso que no nome de Jesus contém parte do nome de Deus. Por isso que Yehoshua, né, contém ali base do tetragrama para conter no nome do Filho de Deus o nome do Pai, que é Deus. Por isso nós elucidamos de uma forma clara e direta, como é o programa Bíblia diz, né, o tetragrama em hebraico, o Yud Heh Vav Heh, que comumente, né, foi ensinado no nosso português como Yahvé, que daí deu origem, como nós já falamos em outros momentos, deu origem ao nome Jeová, que não tem nada a ver. Certo? A portuguesar para Jeová é banalizar, né? E nós não acreditamos. Nós acreditamos no Deus Todo-Poderoso, que tem um nome, né? E esse nome, ele nasce a partir do que ele, Deus, disse para Moisés. vai lá e diz para Faraó que o eu sou o que sou, né? Ele mandou que Faraó deixe sair o meu povo da terra do Egito, para que me faça uma festa no deserto e para que eu não venha a destruir toda a nação do Egito. Contudo, entendemos e lemos. Faraó teve o seu coração endurecido e as pragas vieram com grande obra e com mão poderosa. O Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Por que isso, irmão Gilead? Por que Elohim em Gênesis? E por que o eu sou o que sou em Êxodo? Porque nós temos ali no livro inicial da Bíblia, o livro de Gênesis, que nós lemos lá no princípio criou Deus, né? Nós temos o registro da criação, o registro resumido da criação que Deus deu a Moisés, ele escreve no livro de Gênesis, como nós já falamos reiteradamente. E aí a história dos filhos de Israel de estarem no Egito, se tornarem escravos no Egito, o chamado de Moisés, a missão que Deus confiou a Moisés, a forma de retirar esse povo do Egito, demonstra a grandeza desse Deus. Por isso o Êxodo tem o nome Shemot. O nome do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, é Shemot em hebraico, pois a expressão inicial do livro inicia assim: estes, pois, são os nomes. Daí de Shemot, de nomes, veio o título em hebraico do livro, Shemot, nomes. Então, nós estamos aqui trazendo de uma forma clara, objetiva e direta que o nosso Deus, o Criador, bendito e santo, tem um nome e que as Escrituras o referencia por um nome e que Jesus, né, o referenciou como o grande Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, conforme nós estaremos observando logo mais, né, na leitura dos textos. Amém, irmão Giliard?
Amém, sim, sim. Então, querido ouvinte, você acompanhou o raciocínio até aqui? Essas pausas sempre são boas porque deixam nossos irmãos raciocinarem, né? Olha, eu vou aqui expressar o entendimento, né? Nós observamos que o tipo de narrativa e história dos dois livros é que referencia os nomes que ali aparecem.
Que contém nesses livros.
Amém. Olha que interessante, né, querido ouvinte? Então, tá aí a primeira parte, que você possa mandar a sua pergunta.
Deixa,
né,
os nossos irmãos à vontade para perguntarem, sim, sim, para indagarem, e estaremos aí auxiliando naquilo que for possível.
Amém, amém.
Amém, irmão Giliard.
Você quer continuar, meu irmão?
Enquanto isso, irmão Giliard, enquanto as perguntas elas não chegam, nós vamos considerar alguns títulos que nós encontramos nas Escrituras, que muitas vezes as pessoas elas não percebem, né? Porque os filhos de Israel, ao longo dos tempos, nós vamos considerar isso de uma forma histórica, eles criaram um zelo em excesso para o uso do nome de Deus. Isso também, né, acaba trazendo, evidenciando essa discussão. E nós vamos considerar isso mais à frente. E aí, quando o livro de Êxodo, no capítulo 20, fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o entendimento bíblico é para que não se use aquilo que é sagrado para o que é banal. Então, quando o Império Romano perseguia os nossos irmãos, ele fazia em nome de Deus. Quando o Roma Eclesiástica perseguia a igreja, perseguia em nome de Deus. Então, isso é usar o nome de Deus em vão. Isso é banalizar aquilo que é sagrado. Então nós entendemos dessa forma: não utilizar o nome de Deus em vão não é não pronunciar. Porque para alguns judeus, algo relacionado ao nome deu-se origem a um zelo, né, desnecessário, entendo eu, Lenilson Gomes, entendo como desnecessário, que se tornou impronunciável. Daí nós temos a expressão Senhor em letras maiúsculas na Bíblia em português. Toda a Bíblia antiga, irmão Giliard, todas as versões da Bíblia Antiga em português, que vieram do inglês, elas trazem a palavra Senhor em letras maiúsculas. E nós, como pesquisadores, entendemos, através de eruditos que escreveram e nos dá a entender, que essa palavra Senhor na Bíblia em português ou nas versões da Bíblia que se tem divulgado aos quatro cantos da Terra, faz referência ao tetragrama. Então, para que não fosse utilizado o nome de Deus em alguns textos ali específicos, os tradutores, aqueles que estiveram empenhados na transliteração, optaram pelo uso de Senhor. Por isso a palavra Adonai, Senhor. E aí nós vamos ver muito dos nomes dos filhos de Israel com a palavra Adon. Com a palavra Adon, parte do nome Senhor, parte fazendo referência a Adonai, ao Senhor. E aí, em outros nomes, nós vamos encontrar em Jeremias, em Isaías, a referência de Yahvé.
Verdade.
Yahu, né? E Ishayahu. Esses nomes, no hebraico, ele vai trazer uma referência direta para o tetragrama, evidenciando aquilo que nós estamos trazendo aqui de uma forma clara, objetiva e direta, como falei, como é o propósito desse programa.
Amém.
Então vamos lá, irmão Giliard. Nós vamos para as escrituras, em alguns textos, eu quero que você leia para nós, irmão, se você puder.
Amém.
Gênesis capítulo 14. Vamos ver como é que nós encontramos. Lá em Gênesis 1, nós já encontramos Deus como Criador. Em hebraico, Elohim, correto?
Correto.
Agora nós vamos para Gênesis 14, verso 18 ao 20. Nós vamos encontrar um outro nome, né, que é um título. Então, todas as manifestações de Deus, ele adota um nome específico, um título, para aquela aparição. Por isso, nós vamos ler uma que é bem utilizada no nosso meio, Senhor dos Exércitos. Por que Senhor dos Exércitos? Tem uma finalidade desse título, né? Mas vamos lá, irmão Giliard. Gênesis 14, verso 18 ao 20. Leia lá, por favor.
Amém. Pega aqui uma tradução.
Qualquer versão que você pegar aí para nós está de bom tamanho, tá bom?
Amém, amém. Então, diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e eras este sacerdote do Deus Altíssimo.
Então, nós encontramos aí em Gênesis, capítulo 14, verso 18 ao 20, Elion, Deus Altíssimo. Né? Não é comum que as pessoas estejam falando, ah, o Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo. Mas em algumas observações nossas em orações e nas expressões da leitura dos Salmos, nós vamos encontrar reiteradamente a palavra Deus Altíssimo, que é um título ao Deus Criador. Tá certo? Então, por isso diz que sacerdote, o sumo sacerdote, né, Melquisedeque, sumo sacerdote, trouxe ali, no encontro com Abraão, trouxe o uso entre esses dois homens de Deus, o uso do título Deus Altíssimo no hebraico, Elion. Tá certo, irmão Giliard? Agora vamos pular ali Êxodo 3, porque nós já citamos ali o grande Eu Sou, né, que é ali faz uma referência direta ao tetragrama, tá bom, irmão Giliard? Então, Êxodo 3, capítulo 3, versos 14 e 15, quando diz: O Eu Sou que sou, o Senhor que te apareceu no meio da sarça ardente, no monte Horebe, né, que estava em chamas, esse é o Deus Yud-Heh-Vav-Heh, o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, que nós comumente chamamos de Deus por ser um título, né? Por a afinidade que nós temos, nós o chamamos de nosso Deus. Todavia entendemos que ele tem um nome, esse nome seria Yahvé, tomado da sua raiz etimológica, né, do nome em hebraico, o tetragrama, as quatro consoantes, Yud-Heh-Vav-Heh, conforme já foi falado anteriormente. Tá certo, irmão?
Amém.
Agora vamos para Josué, capítulo 3, verso 11. Vamos ver o que nós encontramos ali.
Josué
3, 11.
Que vem dizer o seguinte: Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós.
Na versão que você tem em mãos aí, está em letras maiúsculas, Senhor? Sim, né?
O inicial dela está em maiúsculo, né? Perfeito. Senhor.
Então, essa palavra Senhor, no maiúsculo, ela traz referência a Adonai, fazendo uma referência direta, clara e objetiva ao nome de Deus, ao Deus de Israel. Tá certo, irmão Giliard?
Amém.
E aí nós vamos para Gênesis capítulo 17, verso 1. Gênesis 17, 1. Qual o nome que nós vamos encontrar aí em Gênesis 17, 1 para Deus?
Quando Abraão tinha 99 anos,
glória a Deus,
apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito.
Deus seja louvado. Irmãos, nós temos uma referência, né, em Gênesis 17, do nosso pai na fé, o patriarca Abraão. E ele referencia que o Deus Todo-Poderoso, né, aquele em quem contém e de quem emana todo o poder, o Deus Todo-Poderoso, que tem em suas mãos a magnificência sobre tudo que ele criara e fizera, apareceu para ele ali e falou acerca da aliança, né, que Deus estabeleceria com ele e com a sua descendência para sempre. Amém, irmão Giliad?
Amém.
E aí vamos para Gênesis 21, verso 33. Que vai vamos ver o que nós encontramos ali.
Vai dizer o seguinte. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno.
Você já ouviu essa expressão no culto, irmão Giliad?
Já, demais.
Então, comumente, nós utilizamos a expressão encontrada em Gênesis 21, 33. Abraão edificou um altar ao Deus Eterno, né? Porque o Senhor é eterno, né? O tempo não tem poder e domínio sobre ele. Ele é acima de todas as obras que ele criara e fizera. Ele é incomparável, né? O Deus dos céus e da terra, o Deus eterno, conforme nós lemos aí em Gênesis, capítulo 21, verso 33. El Olam seria Deus eterno. Em hebraico, Deus Todo-Poderoso seria El Shaddai, né? O El seria Deus, Shaddai seria o Todo-Poderoso, né? Então, nós temos aí El Olam, ele seria Deus, Olam seria o Eterno, Gênesis 21, 33. E aí nós vamos para Gênesis capítulo 16, versículo 13, irmão Giliad.
Versículo 13?
13, por favor.
E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, El-El-Roi. Pois disse, não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê, El-Roi.
Louvado seja Deus. Então, quando nós lemos ali em hebraico El-Roi, porque no hebraico ali vai ter uma letra a mais, além do português que simplificou, claro, que está em português, sim. Nós vamos ter Deus aquele que vê. Por quê? Nessa aparição, Agar achava que comendo um bocado de pão e tomando um pouco de água que estava com ela, morreria ela e o filho. Que ninguém mais iria encontrá-la, ninguém me vê. Mas aí aquele que tudo vê, o Deus dos céus, que está presente aos quatro cantos da terra, né? Pois ele contempla toda a obra que ele criara e fizera, então ele encontrou Agar e enviou um anjo para falar com ela. E disse, Agar, volta para a casa da tua senhora, para Saraí, a tua senhora, a esposa de Abraão, se humilha a ela, né? Pede perdão, se humilha e esteja ali à disposição da tua senhora, porque o Senhor te encontrou, teu filho será um homem valente, será um homem valoroso, dele também o Senhor fará uma grande nação, porque ele é o primeiro filho na carne do patriarca Abraão. Amém, irmão Giliad?
Amém.
Então, graças a Deus. E aí nós estamos finalizando já essa consideração, pois nós teríamos 72 títulos para o nome de Deus, tá bom?
72.
Então seriam 72 títulos. Nós estamos evidenciando aqui apenas 9, tá certo?
9.
Por textos bíblicos.
Amém.
É, fique bem claro, né? Por textos bíblicos, pelo que cremos, o que contém, né, o ensino de Deus, contém na Bíblia Sagrada, que contém a palavra de Deus. Correto, irmão Giliad?
Correto.
Então vamos lá, Gênesis 33, 19 ao 20, por favor.
Amém. 33, 19, 20 vai dizer o seguinte. E comprou a parte do campo em que estendera a sua tenda dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então levantou ali um altar e chamou-lhe o El-Eloé Israel.
Perfeito. Então nós temos aí Deus, o Deus de Israel. Aí, irmão Giliad, nós vamos encontrar em todas as expressões bíblicas, o Deus de Israel, né? Como nós lemos ali em português, El Elohei Israel, o Deus de Israel. Por quê? Porque o Deus de Israel, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por isso Israel, que é Jacó, teve o seu nome alterado, mudado, né, para Jacó. É, então nós temos ali, irmão Gileade, a mudança do nome de Jacó para
Israel,
conforme a promessa de Deus a Abraão. E em Israel, o povo da aliança, ele representaria o próprio Deus na terra, por isso o Deus de Israel. Amém. Então, o Estado de Israel se torna sacerdote de Deus, Êxodo 19, 5, 6. Então, se diligentemente ouvirdes a minha voz, ser-me-eis verdadeiramente propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. É isso, né? Disse Deus para Moisés, que falará aos filhos de Israel. Então, Israel era uma tribo, uma nação, um povo sacerdotal, que representava Deus na terra, né? E aí eles perderam esta honra, esse privilégio. Mas aí veio alguém que é perfeito, que é o nosso rabino maior, o nosso mestre Jesus, o Cristo, e aí ele assume essa postura de anunciar o Deus de Israel aos quatro cantos da terra, sendo ele conhecido até mesmo aqui no Brasil, né? Ao qual nós estamos nos referenciando. Amém,
amém,
meu irmão?
Amém.
Graças a Deus. E aí nós vamos para Gênesis 22, irmão, versos 13 e 14, tá bom? Gênesis capítulo 22, versos 13 e 14, que nós vamos encontrar ali mais um nome chamado título de aparição do Eterno Nosso Deus registrado nas Escrituras. Leia lá.
Nisso levantou Abraão os olhos e olhou. E eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres do mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão a aquele lugar. Eu acredito que essa tradução ela vai trazer o nome ali, né, meio equivocado. Sim. Na sua tradução. Deixa eu pegar aqui uma... Pronto.
Vai chamar aí.
Vai dizer assim, ó, o Senhor proverá.
Perfeito.
Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Pronto, é a
perfeito.
Tradução.
Então, o Senhor proverá, né? Então, nós temos aí Gênesis 22, 13 e 14. O Senhor dá nossa provisão, o Senhor proverá. Em hebraico seria Yavé Jireh. Então, o Senhor proverá, Yavé Jireh. O Senhor providenciará para nós um cabrito, um carneiro para o holocausto, para que você, Isaac, não morra, né? Quando Isaac pergunta, meu pai, Abraão, aqui já está a lenha, o cutelo, todas as coisas preparadas para o sacrifício, mas cadê o carneiro? Aí Abraão respondeu com, né, o coração tomado de sentimento, respondeu, o Senhor providenciará, meu filho, o Senhor proverá, né? Yavé Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22, 13 e 14. Agora, finalizando aqui a nossa consideração inicial de introdução, irmão Gileade, 1 Samuel 17:45. Ontem o diácono Paulo leu 1 Samuel 17 lá na congregação de Fortaleza.
1 Samuel...
Capítulo 17, verso 45.
Que vem dizer o seguinte, olha... Davi respondeu ao filisteu, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou.
Louvado seja Deus. E aí nós finalizamos aqui nesses 9 textos bíblicos que nós trouxemos, 9 aparições de Deus, 9 nomes utilizados para referenciar a Deus, que nós entendemos como título, né? Desde Senhor dos Exércitos até o Senhor da Provisão. Então ele provê algo auxiliando e ele vence os inimigos como o Senhor dos Exércitos, chamado em hebraico Adonai de Sebaot, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Amém, irmão Gileade?
Amém.
Então graças a Deus, essa é a nossa introdução inicial, essa é a nossa observação, essa é a forma clara e direta de responder para os ouvintes do programa A Bíblia Diz e para a Igreja de Deus que está conectada através do aplicativo da Rádio Encontro com Deus, que o nosso Deus, o Deus Criador, segundo o entendimento da Igreja de Deus, tem um nome. E que esse nome, que nós chamamos em português, meu Deus, meu Senhor, seria Yahvé, que tem origem, né, no tetragrama hebraico utilizado até hoje pelos filhos de Israel, que deu origem à palavra, ao nome Yahvé, pois foi utilizado posteriormente os sinais maçoretas para que fosse possível a introdução de vogais nesse nome, para que a leitura passasse a ser mais perceptível. Então, aquilo que seria Yud, He, Vav, He, os maçoretas incluíram os sinais, chamados sinais maçoretas, e ali deram origem às vogais e à vé, conforme nós lemos hoje. Por isso que diz nos Salmos, louvemos ao Senhor, louvem a Iá, louvem a Iavé. Amém, irmão Giliard?
Amém.
Então, graças a Deus. E aí, sim, agora nós podemos entrar no nosso estudo.
Amém. 19 horas e 48. É normal, irmão. Eu já tava. Eu tô
agora
acostumado.
Nós podemos entrar no nosso estudo, irmão Giliard. Sim, porque tem uma discussão, né? Qual é a discussão? O nome de Deus é Deus, o nome de Deus é Senhor, é Jeová, que não é, né? É Senhor dos Exércitos, é Elohim, é Adonai. O que, que seria? É Kyrios no grego, né?
Ah, sim,
o que,
sim.
Que seria? Qual seria o nome de Deus? Ou o Êxodo, capítulo 3, versos 14 e 15, seria o nome de Deus, o Eu Sou o que Sou. Por que, que Deus respondeu para Moisés, Eu Sou o que Sou, Moisés? Independente do nome que tu vá no Egito, eu vou cumprir o meu propósito, a minha vontade. Eu vou tirar Israel do Egito. Eu vou provar para Faraó que eu sou maior e mais poderoso que ele. Por isso, a expressão Eie, Asher, Eie. Eu sou o que sou. Né? O eu sou, Moisés, dirá a Faraó. O eu sou me enviou até vocês, até o Egito. Tá certo, irmão Giliás? Aí vamos para Êxodo capítulo 5, iniciar o nosso estudo.
Amém. Êxodo capítulo 5.
Verso 1, irmão Giliard. Claro que não vai dar tempo, né? Mas sim, aí sim. A gente vai marcar, né? Sim. Uma continuidade, como você já tinha proposto, né?
Sim.
Tá certo, irmão?
Pelo menos os nossos ouvintes, eles já estão
já entenderam.
Entendendo muita coisa, né?
Já entenderam, né, irmão?
Sim.
Que nós temos uma base pelo qual nós utilizamos para referir ao nosso Deus como igreja de Deus, não poderia ser diferente. Por que em todas as nações todos os deuses têm um nome, o nosso Deus não teria um nome, né? Então seria algo espúrio, né? Mas nós entendemos, por meio da escritura, tem uma pergunta aí, irmão Giliard?
Tem muitas.
Vamos lá, vamos trabalhar aí as perguntas.
E são perguntas boas, pastor.
Pode
Olha,
fazer.
Com base no que a gente está vendo aqui, né? A nossa irmã Rayane, ela faz a seguinte pergunta. E claro, tem mais, né? É porque foi a última que chegou, que tem a ver com o que foi acabado de falar. Ele diz assim, ó. Em Êxodo, Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome. Sua resposta é, eu sou o que sou. E diz que deve apresentá-lo aos israelitas como... Yavé, porém, eu apresento esse nome. Em hebraico, é eu sou. Então, logo, poderia ser Yavé o que sou?
Perfeito, irmã Rayane. A sua observação está perfeita, muito boa. Né? Como eu disse, a expressão em hebraico para o eu sou o que sou seria Eie, Asher, Eie. Né? O eu sou o que sou. Isso não é... desmerecendo o nome dele que o estava enviando. Então ele disse assim, Moisés, eu apareci a Abraão, né? E pelo meu nome, o eu sou, eu não apareci. Mas agora, por esse nome, o eu sou o que sou, eu farei sair os filhos de Israel da terra do Egito. É o que nós vamos ler em Êxodo, lá capítulo 5 e o capítulo 6, e vamos evidenciar isso, irmão Giliard. As perguntas, elas são pertinentes. E a colocação da irmã, ela faz uma pergunta e ela mesma faz uma resposta. E Yahvé é o eu sou o que sou. Perfeito, correto.
Sim, sim.
Que é esse Yahvé, o Deus dos céus, que estava enviando Moisés para o Egito, para diante de Faraó, mandar partir, sair dali os filhos de Israel da terra do Egito. Correto, irmão.
Amém. Irmão, tem uma pergunta aqui meio interessante. O André Machado Leal, ele é ali do Rio Grande do Sul, Gravataí, certo? Ele diz assim... Irmão Giliard, Yod Rei Vavre usa-se para o nome de Deus.
Perfeito.
E veja, esse Y está no início do nome de Jesus, que é Yeshua, né?
Sim.
No hebraico. Então, por que o nome do filho não poderia ser o nome do pai? Tem pai que põe o mesmo nome no filho, né? Essa é a pergunta dele.
Perfeito. Quando nós lemos em na Nova Aliança a palavra Emmanuel, nós vamos encontrar a resposta do irmão aí. Né? Mateus capítulo 1, verso 23. Leia lá para a gente responder o nosso amado irmão aí. Mateus capítulo 1, versículo 23. Por favor, irmão Giliard.
Pois não, meu irmão. Mateus 1, 23 vai dizer o seguinte, ó. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco.
Perfeito. Então nós temos um título para o nome de Jesus que evidencia a Deus, né? O ele em Emmanuel seria a leitura ali, Emmanuel, o ele seria a referência a Deus. Então ele traduzido, o tradutor ele trouxe em português um parêntese dizendo que essa parte não contém nos escritos originais em que ele tomou como base para a tradição, por isso que está em parêntese, né? Nós temos que observar isso. E ele traz, Emmanuel, traduzido é Deus conosco. Então, Deus está com Israel, por isso enviou o filho. Necessariamente, o filho teria outro nome, pois Isaías havia dito, o seu nome será maravilhoso conselheiro. Então, dentro do nome de Jesus, constataria o nome do Deus dos céus. Então, Isaías, quando diz que o seu nome será maravilhoso conselheiro, não quer dizer que a Maria iria dar o nome do seu filho maravilhoso conselheiro, sim, mas que conteria dentro do nome de Jesus o nome do Deus dos céus, que é conselheiro para a casa de Israel. Por isso, Emmanuel, um dos títulos para Jesus, o teu filho, tu, mulher, que é virgem, conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Quem chamou Jesus de Emmanuel? Qual foi o nome de batismo de Jesus, conforme registrado em Lucas?
Jesus.
Jesus, Yeshua, Yehoshua, conforme nós já falamos aqui, conforme nós já temos, né, exaustivamente defendido. Amém, irmão Giliard?
Amém.
Todavia, o ele, né, que nós encontramos no nome de Jesus, né, o ele ali em Yehoshua, ou o Emmanuel, o Emmanuel, conforme nós lemos em Mateus 1:23, faz referência ao Deus dos céus. Isso, né, responde à pergunta do nosso irmão. Sim. Ele não poderia ter o nome do Pai, mas o nome do Pai estaria contido no nome do Filho.
Amém.
Está respondida essa pergunta.
Tá. E tem mais duas, posso fazer?
Fique, né, à vontade, irmão Giliard.
Olha, essa aqui é interessante, ó. Eu estava falando da palavra de Deus com uma amiga, e ela falou que o nome de Deus foi tirado da Bíblia. É verdade, pastor Lenilson?
Irmão Giliard, assim, como eu já falei, né? A versão que nós temos em mãos, a versão que os apóstolos e que Jesus usaram, era a versão grega das escrituras da Septuaginta. Isso verdade. É mais do que provado. Sim, né? Qualquer erudito ele vai trazer a mesma afirmação que nós estamos trazendo. Então, o que que essa versão traz? Ela traz para Senhor. Então, não é que ela oculte ou que ela iniba o nome de Deus, mas ela opta por uma outra opção clara e objetiva, Senhor, o meu Deus, o meu Senhor. Por isso que os hebreus até hoje fazem referência ao Deus dos céus como Hashem, como nome. Por que que eles fazem referência ao Deus dos céus como Hashem, como nome? Por isso Shema, né? Então, por que a oração da Shema? Porque faz uma oração direta ao Deus dos céus, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus eterno, e ali usa-se Adonai, Senhor, e aí todas as escrituras posterior ali ao uso da Shema, ele traz ali a questão do Senhor, porque como uma forma de respeito, sim, ao tetragrama, não como uma ocultação, uma inibição, uma exclusão, mas como um sinal de respeito, algo que seria para algumas classes judaicas impronunciável. Em algumas famílias judaicas, se nós chegássemos lá em português e pronunciássemos o tetragrama, nós poderíamos ser considerados desrespeitosos à sua tradição, à sua fé. Então, nesse comportamento diante de uma família judaica tradicional, nós chamaríamos Senhor ou Adonai, né? Seria a opção que nós referenciaríamos para o nosso Deus.
Amém. Então, irmã, a nossa irmã Maria da Soledade que faz a pergunta.
Fica à vontade.
É isso mesmo, o que o nosso pastor disse. Na verdade, não é que foi tirado, mas em um sinal de respeito, ele foi meio que oculto por esses sábios judeus, né? Por causa que eles eram muito, vamos dizer, zelosos, e um zelo que o senhor diz até que não era necessário.
Em extremo. Né? Pronto. Sem necessidade.
Mas aí vem uma pergunta minha, pastor.
Fique
Vinícius.
À vontade, irmão Giliad. Estamos aqui para isso.
Deus, ele... É, pronto, foi respondido, irmão. Não foi... Foi oculto, na verdade, por zelo, né? Porém, hoje nós conhecemos e sabemos a sua pronúncia mais próxima. Mas, pastor Vinícius, Deus se desagrada se a gente não disser ou disser?
Não, irmão. Irmão Giliad, o escritor aos Hebreus, ele diz que Deus é um pai de bondade. Então Deus, ele entende, irmão, a nossa fragilidade, irmão.
Amém.
É isso que eu quero que fique bem claro, né? Se Deus fosse falar nesse momento com a irmã Maria da Soledade, lá na Bahia,
isso.
Né? É, independente da irmã Maria da Soledade chamar ele de Senhor... chama ele de eterno ou de qualquer outro nome ou título relacionado, referenciado a ele, o Senhor estaria ouvindo. Estou colocando a irmã Maria da Soledade por ser a última que fez a pergunta, tá bom? Para te responder. Então, irmão Giliad, respondendo de uma forma clara e direta, Deus conhece as nossas fragilidades e sabe que nós vivemos em um tempo, né, que houve uma transformação cultural no mundo incomparável aos dias dos escritos da Bíblia Sagrada. Incomparável. Então, esses 2000 anos, eles mudaram a história da humanidade no planeta. Então, Deus, por ser um pai de bondade, entende. E dentro da sua grandeza, a sua sapiência, a sua mente brilhante, ele vai te ouvir de bom grado como um pai de bondade. Se você o chamar de Senhor, se você chamar de Deus Eterno, se você chamar de Adonai ou de Javé. Respondido, irmão Giliad?
Respondido, irmão. Respondido, graças a Deus. Então, irmã, e também fazendo uma referência, né? Às vezes pega um mandamento, mas foi explicado aqui essa noite, né? O mandamento fala de fazer coisas que desonram a Deus, porque as obras de Deus também podem ser entendidas como o seu nome. Como, por exemplo, eu vou responder aqui, o nosso irmão André, ele está sendo bem insistente na questão da defesa dele aqui. Ele vem dizer o seguinte, ó, a gente já respondeu, e ele vai e acrescenta um pouco, dizendo, irmão Giliad, Iavé usa-se para o nome de Deus, né? Deixa eu ver, aqui, mais embaixo, ó.
Fica à vontade, irmão Giliad.
Deixa eu ver, cadê? Pronto, ele vem dizer assim, ó, irmão André de Gravata aí, paz seja convosco, este programa veio para abençoar nossas vidas, como eu disse, é muita coincidência, o Y de Jesus está no tetragrama hebraico. Então, por que Jesus disse, manifestarei o teu nome, irmão? O senhor me permite também adicionar no seu comentário, que já foi excelente. Irmão, como foi respondido pelo pastor, né, irmão André Machado, muito obrigado pelo carinho, né? Ele disse que foi uma bênção, realmente
graças
é uma
a
bênção.
Deus.
Ó, observe. Iod Hei Vav Hei e Yeshua. Então, Yerushalayim também. Deus disse, colocarei o meu nome, né? Ali terá o meu nome. Por quê? Porque Jesus tem atributos, tem uma missão que manifesta a vontade do Pai. O Pai está no Filho no sentido de estar com Israel, no sentido de aconselhar Israel. E isso se manifesta no Filho. Então, por isso que o Filho contém o nome do Pai, porque o Filho representa ao Pai também no seu nome. Essa foi a resposta, né?
Amém, meu irmão.
Pronto.
Graças a Deus,
que
irmão.
Que coisa boa.
Que bom, irmão Giliad. Graças a Deus pelo irmão estar entendendo e estar insistindo, estar perguntando, né? As perguntas, elas são necessárias e nós abrimos, né, essa margem para as perguntas. Graças a Deus.
Ó, irmã, ele faz mais uma pergunta e essa eu sei mais ou menos.
Vai lá.
Ele diz assim, ó. Irmão, por que o nome de Deus só foi colocado como Iod Hei Vav Hei?
Pronto, irmão. Agora, irmão André Machado Leal. Pelas escrituras, irmãos, nós vamos responder dizendo que pelas escrituras sagradas, a sua manifestação e a demonstração do seu nome está relacionado a esse nome direto, né? Mas assim, quem o colocou, quem o chamou? Não, ele, é Êxodo capítulo 3 que nós lemos ali anteriormente, 3, 14 e 16. E aí nós abrimos o capítulo 5, mas paramos para as perguntas. Por quê? Porque, irmão André, respondendo de uma forma direta, Faraó disse que ele era Deus, no Egito e perguntou: quem é esse Deus? Qual é o seu nome? Daí, irmão André, Deus disse: eu sou o que sou, e eu te envio Moisés diante de Faraó para retirar o meu povo. Então Deus mesmo respondeu para Faraó, e ele se manifestou dessa forma. Êxodo capítulo 3, versos 14 e 15, depois Êxodo 5, versos 1 e 2, Êxodo 6, 1 e 2, que é os textos que nós estaremos considerando. Respondendo ao irmão André de uma forma clara e direta, irmão Giliar.
Amém. Olha, última.
Fica à vontade, fica à vontade, irmão.
A nossa irmã Miriam, ela tem muitas perguntas boas. Eu acredito que a gente já tocou nesse assunto, mas aí só para o senhor dar aquela resumida, né? Uma pergunta. Geralmente vemos pessoas compartilhando memes com alguma situação em que se envolve Deus, principalmente os famosos memes bíblicos. Essa pronúncia, mesmo que seja utilizando o título Deus, é errado? É dizer em vão? Então, presbiterania, se as pessoas compartilham algum meme com o título Deus, a nossa irmã está se referindo, né? Seria pegar aquela lei e quebrar a lei? Não tomarás o nome do teu Deus em vão?
Irmão Giliard, isso é mais uma futilidade. Seria uma inutilidade da sociedade existente, mais do que uma ofensa, né, ao nosso Deus. Porque uma vez que Paulo vai dizer aos romanos que quando o gentil que não conhece a Deus obedece a Deus e lhe honra, né, assim também Paulo vai explicar que aquele que conhece a Deus e o desonra, esse comete um pecado grave, né? Por isso que Paulo vai dizer aos romanos: o nome de Deus é blasfemado no meio de vós pelas vossas ações. Vocês dizem, mas não fazem. Então, se o ignorante, né, vai lá e compartilha um meme da internet contendo o título Deus, para Deus é... Como diz o Salmo 2, o Senhor se rirá, irmão. Né? Lá o Salmo 2, ele diz assim: por que se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? O Senhor se rirá, o Senhor zombará deles, porque a futilidade é inútil para Deus. Ele ignora, né? Ele dá as costas. Né? Por isso lá o Salmo 2 referencia isso. Então, quando um crente zeloso vê essas coisas, o mínimo que ele vai fazer é excluir ou passar sobre. Mas o ignorante, o fútil, ele vai se utilizar, ele vai compartilhar. E aí nós vamos usar a Bíblia direta, forma clara e direta para responder. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então, o pecado, ele se multiplica, irmão Giliard. Não tomar o nome de Deus em vão não seria relacionado a uma postagem da internet, porque não existia internet na época do texto bíblico, né? Mas o mau uso dessa ferramenta poderia sim tomar o nome de Deus em vão. Aí você vê as pessoas seminuas, né, e colocam textos bíblicos. São um absurdo, né? Entendeu? Irmão, isso é apenas uma das considerações que se poderia fazer de toda essa futilidade que existe hoje.
É, meus irmãos, respondemos aí 5 a 6 perguntas. Que coisa boa, né? Agora, pastor Leninho, são 20 horas e 6 minutos. Vamos continuar. Aí o senhor pega um ponto em que não vai ficar tão quebrado.
Vamos
ficar à vontade,
meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Bom, Giliard, nós somos discípulos de Jesus, né? O texto bíblico em Atos 11, ele diz que em Antioquia, né, a Antioquia da Síria, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então nós somos discípulos de Jesus, por isso somos chamados comumente no mundo todo cristãos. Nós nunca dissemos para o mundo que éramos cristãos, certo? Mas o mundo nos viu como cristãos, que são seguidores de Cristo. E esse título ele pegou, certo? Sobre nós. Por isso o título Deus também pegou. Deus, o Deus, sendo em maiúsculo referência ao Deus dos céus, sendo em letras minúsculas, né, garrafais, qualquer Deus. Dentro desse comentário breve, objetivo e claro, eu quero ler com você, irmão Giliard, para os nossos ouvintes.
Amém.
Mateus capítulo 22, tá certo?
Sim.
Você vai ler ali o verso 29. Até o verso 33.
Amém.
Lê o verso 34 para a gente entrar ali num negócio ali bem interessante. Você falou em algo interessante, né?
Amém.
Vamos falar ali dos fariseus, né? Os peruchins separados, zelosos, da onde a qual grande parte dos ensinamentos de Jesus tem origem nos ensinos farisaicos. Isso é incontestável, né? Qualquer leitor das escrituras vai entender que os ensinos de Jesus, grande parte está enraizado nos ensinos farisaicos.
Amém.
Continue lá, Mateus 22, 29 até o 34. Eu acredito que daqui a gente consegue terminar aí essa primeira parte.
tá bom, vamos lá.
Vamos lá.
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, né? Continuando aqui, eu pulei um pouquinho, pronto. As turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceu os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar.
Graças a Deus. Então, irmão Giliardi e também aos demais ouvintes da Rádio Encontro com Deus, nós lemos Mateus capítulo 22, versos 29 até o verso 34. E aqui nós temos uma indagação, né, acerca da ressurreição. E qualquer filho de Deus que conhecesse a Deus e acreditasse em Deus, iria crer na ressurreição, porque nós vamos ver ali o profeta Elias, né, e o profeta Eliseu ressuscitando pessoas. Então a ressurreição não era nova para a casa de Israel. Tanto Elias quanto Eliseu, os dois maiores profetas da casa de Israel, né, em seu tempo, obviamente, fizeram esses sinais. E aí, irmão Giliardi, Jesus, falando da ressurreição, ele disse: vocês erram, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Qual o filho de Israel que não conhecia a Escritura? Era obrigado o bebê israelita conhecer o Shemá. Obrigado, pela tradição rabínica, os pais de família, através da mãe de família, o pai sairia de casa para trabalhar, ganhar o pão com dignidade, trazer o sustento e a manutenção da família. A mãe ficaria em casa cuidando da casa, da tenda, né, ou da casa, e dos filhos, e ensinando a lei de Deus, ensinando, né, o ensino de Deus, a lei de Deus, a Torá, para que o filho pudesse aprender e exercer ao longo de sua vida. Então Jesus chega para uma classe judaica e diz: vocês erram, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Essa palavra, ela se torna ofensiva. Porque ele diz assim: nós temos Deus, temos a lei. Como é que você vai dizer para nós que nós não conhecemos, né? Erramos por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Se nós somos filhos de Abraão, somos, por consequência, filhos de Deus. O verso 30, ele vai continuar: porque na ressurreição, que era a indagação acerca da ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Terão um corpo glorioso e não terão necessidade, né, da relação íntima. Por isso também não terão necessidade do casamento. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus os declarou? Agora observe. O ensinamento de Jesus, ele diz assim: olha, Deus os ensinou, declarando, dizendo... Nós acreditamos em Jesus, irmão Giliardi?
Amém.
Nós somos discípulos de Jesus?
Somos.
Então nós cremos no que está escrito.
Amém.
Jesus disse para a casa de Israel: Deus os declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Conforme ele disse para Moisés: Moisés, eu, Deus, sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vem cá, vai para o Egito, tira o meu povo da terra do Egito. Correto, irmão Giliardi?
Correto.
E aí diz assim, ó: ora, Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. O quê? Aquele que morre no Senhor, ele descansa o sono da morte, para que na vinda gloriosa do Cristo seja alcançado pela ressurreição. E o milagre da ressurreição o torne à vida pelo poder de Deus. Amém, irmão Giliardi?
Amém.
E aí diz assim, olha: e as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas. Aqueles que lhe ouviram ficaram maravilhados pela sua doutrina. E aí o verso 34, né, que eu coloquei ali: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer aos saduceus, calou os saduceus com a sua resposta, pois os fariseus criam na ressurreição e os saduceus não criam, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles ali foi interrogar Jesus acerca de qual era o grande mandamento da lei, para lhe tentar, para dizer: olha, se tu nos tenta pela lei, nós também vamos te tentar pela lei, para ver se realmente tu, Jesus, é mestre conhecedor da lei. Então, a classe rabínica, o ensinamento judaico, O conhecimento de Deus estava sendo repassado de geração em geração para os filhos de Israel por essas duas maiores escolas dos dias de Jesus. As escolas dos fariseus, que criam na ressurreição e no aparecimento de anjos, na existência e aparecimento de anjos, e os saduceus, que eram um partido um pouco mais socialista, um pouco mais político, né? E eles não criam no aparecimento de anjos, na existência de anjos e também no milagre da ressurreição. Então, eles acreditavam que morrendo uma vez, né, não voltariam mais à vida. A vida deveria ser aproveitada enquanto se tivesse o fôlego de vida sobre cada um. Então, o que, que nós trazemos para o nosso leitor, para o nosso ouvinte, para, né, os nossos irmãos que estão acompanhando o programa A Bíblia Diz? Deus mesmo se apresentou para a casa de Israel como Deus de Abraão, patriarca da nossa fé, o Deus de Isaac, por quem ele prolongou e prorrogou a sua promessa de aliança, né? E Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Amém, irmão Giliade?
Amém.
Então, graças a Deus. Essa é a consideração de Mateus capítulo 22. E aí sim, nós podemos voltar para Êxodo 5 e estudarmos acerca do nome de Deus.
Amém. Aqui eu entendi bastante claro que o próprio Deus se apresenta assim. Então, quer dizer que o debate sobre o nome, sem motivação nenhuma. Porque ao se referenciar ao único Deus verdadeiro, nós podemos dizer o Deus de Israel, o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que mandou o seu filho Jesus para nos salvar.
Amém.
Então, tudo isso são referências honrosas ao nosso Deus e que de maneira nenhuma estamos o desonrando, né, pastor?
Perfeito, irmão Giliardi. A observação é essa. O ensino é esse. E a leitura ela é muito clara. Irmão Giliardi, quando nós falamos das escrituras, nós temos muito zelo em repassar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós conhecemos, mas também o que nós acreditamos. E as escrituras, ela não precisa de interpretação, né? Por que existem tantas religiões hoje? Por causa de interpretação da Bíblia. Nós não somos uma religião. Nós somos o povo de Deus. Sim. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Deus. Nós cremos e pregamos que somos o corpo de Cristo, que somos a igreja de Deus. Então, nós, como corpo de Cristo, como igreja de Deus, pela fé que nós temos e professamos, nós não interpretamos as Escrituras Sagradas. Nós já explicamos o que é diferente. Porque se nós observarmos pelas Escrituras Sagradas, a explicação bíblica ela é necessária, ela é natural. O que, que acontece? A interpretação ela é humana. E aí os homens eles podem entender conforme o bojo doutrinário de cada denominação religiosa. Nós não temos parte nessas coisas. Então, quando o eunuco que veio da Etiópia adorar em Jerusalém e pergunta para Filipe, lá em Atos, como eu vou entender se não tem quem me explique? Nós evidenciamos que é necessário que tenhamos homens e mulheres que conheçam a sua fé e possam explicar acerca da sua fé, certo? Agora, a interpretação da Bíblia, ela dá origem às discussões, por isso que alguém interpreta A, X ou B, e aí vêm-se as discussões. Nós estamos fora das discussões nesse sentido, porque nós entendemos pelas Escrituras que a Bíblia ela não foi escrita em português e não foi escrita para brasileiros. Ela foi escrita por Moisés para os filhos de Israel. Então, o Criador Bendito e Santo deu a Moisés a honra de registrar a sua palavra para que ele ensinasse os filhos de Israel e quando os filhos de Israel entrassem em Canaã, exercessem o ensino de Deus em suas vidas. Então, em cima dessa colocação bíblica, racional, plausível, nós explicamos.
Amém.
Né? O debate A, B ou C. Eu tenho experiência com questão de debate, né? E digo, né, reiteradamente que as pessoas que vêm para a igreja por debate, elas não ficam. Porque elas são convencidas e não foram convertidas. E o processo de conversão é individual, é de cada um. É um processo lento e dolorido, mas é necessário, né? É necessário nascer de novo, é necessário nos convertermos, né? Então, o processo de conversão, ele é por uma aceitação. por um amor, por uma entrega, por um abraçar uma aliança. Eu abraço a aliança de Deus por Jesus Cristo e tenho prazer na vida eterna. Ah, eu fui convencido, eu era adventista, eu fui convencido agora a fazer parte da Igreja de Deus no Brasil. Mas se a Igreja de Deus no México vier falar comigo e trouxer algo diferente, ó, né, eu posso me tornar da Igreja de Deus mexicana. Essas coisas não existem, irmão. A Igreja de Deus, ela é única, ela é uma só. Efésios capítulo 4, versos 3 ao 6. Né? Um só Deus, um só Pai, um só Senhor, que é Jesus o Cristo, um só batismo, uma só fé. Essa é a igreja que nós cremos e professamos e anunciamos. E o entendimento das Escrituras Sagradas, nós trazemos como explicação, e não, irmão Giliardi, como, né, a interpretação que se tem no mundo religioso. Então, o texto que eu citei aqui do Eunuco e de Felipe, o irmão Giliardi pode ler lá para nós, Atos capítulo 8, versos 30 e 31, por favor.
Amém. Atos 8, 30 e 31 vem dizer o seguinte: e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse.
Perfeito. Então, o eunuco, ele tinha vindo adorar em Jerusalém, estava voltando para casa, né, na Etiópia. E quando esse alto funcionário da Etiópia voltava para casa, ele ia lendo o profeta Isaías. E o local que ele lia, o verso 32 vai dizer: foi levado como uma ovelha, era Isaías 53, né? Foi levado como uma ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante daquele que o tosquia. Perdão. Assim não abriu a sua boca, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem o contará na sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Então, Filipe pergunta para ele: entendes tu que lê? Aí o alto funcionário da Etiópia responde para Filipe, o primeiro diácono evangelista da Igreja de Deus: como eu vou entender se não tem quem me explique, se não tem quem me ensine? E aí, esse era o lugar em que ele estava lendo, Isaías 53. E aí, o verso 34, ele traz ali: respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem está dizendo isso o profeta Isaías? De si mesmo ou de algum outro? Verso 35, então Filipe, abrindo a sua boca, começou nesta parte das Escrituras, lhe anunciando a Jesus. Então nós temos um fundamento para anunciar a salvação de Deus para a humanidade. Qual é o fundamento? Jesus.
Amém.
Através de que palavra nós vamos anunciar a Jesus? As boas novas do Evangelho. Então, quando nós falamos de Jesus por meio do Evangelho, nós estamos cumprindo o nosso papel como igreja. Estamos exercendo aquilo que Deus confiou a nós, e a humanidade vai crer. Crendo vai se converter. Jamais o debate para, né, o convencimento, mas sempre a fé. Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
Amém. Olha só, 20 horas e 21 minutos, essa é a primeira parte do nosso programa. A Bíblia diz que trouxe como assunto o nome de Deus. Eu espero que tenha sido de edificação para você. E claro, temos como esse, meu querido irmão e irmã, eles tendem a ser bastante prolongados. Então, vamos ficar com essa primeira parte, né, pastor?
Sim, irmão Giliardi.
E tem perguntas para o senhor ainda.
Vamos sim.
Então, espero que tenha sido de edificação para vocês. O senhor pode trazer uma, vamos dizer assim, o que é que nos espera na segunda parte, pastor Lenço?
Irmão Giliardi, nós vamos falar por que a importância de um nome. Certo? Essa vai ser a base do nosso estudo que segue. Por que a importância de um nome? Por que é importante ter um nome? Por que Faraó perguntou a Deus, né, por meio de Moisés, quem era esse Deus? Então a importância de um nome será a base do nosso estudo que segue, tá bom?
Amém. Então,
você tem um nome, Giliardi, alguém te deu um nome. Verdade. Esse nome tem uma origem. A tua mãe não tomou aleatoriamente. Ela tem uma origem. E assim o nome de Jesus tem uma origem como o nome do próprio Deus.
Amém. Tá aí a base. É isso, se segura aí, meu querido ouvinte. Eu sei que você quer já acompanhar, tem muitos irmãos aqui que estudam bastante, mas é isso. Vamos se alimentando aos poucos, que a comida vai trazer a nutrição necessária, amém? Olha, tem uma pergunta aqui, pastor, uma pergunta muito boa do nosso André. Eu gosto das perguntas dele. Ele diz assim, ó: por que as testemunhas de Jeová entendem ser o nome de Deus Jeová?
Porque quando veio para o português, Yahvé, ele veio a transliteração, trouxe Jeová. Por isso, algumas bíblias posterior, vieram o nome Jeová na Bíblia em português, de letras grandes, evidenciando que esse Jeová nessas Bíblias, nessas versões, seria o mesmo Senhor, seria o mesmo Yahvé, seria o mesmo Adonai das versões anteriores que seguem, porque a Bíblia em português é uma versão nova, Então, em inglês seria um pouco mais antiga, e aí o hebraico e o grego seriam as letras, como nós já falamos anteriormente, as línguas matrizes que deram origem à versão da Bíblia que nós temos hoje. Tá certo, irmão Giliade?
Amém.
Então, por isso, Jeová, e Yahvé foi aportuguesado nessa transliteração para Jeová. E aí as Bíblias em português, algumas versões optaram por Jeová, que eu não uso, eu não concordo, eu não uso.
Amém.
Eu simplesmente não utilizo em nenhuma das versões minhas a questão Jeová. Ainda que eu tenha várias, pela graça de Deus, tenho várias versões das Escrituras, mas nenhuma nas minhas leituras eu faço utilização dessa palavra.
Amém. Até porque não é a principal tradução.
Não pode ser.
Depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, Então é isso, meu irmão. Tá respondido aí. Vamos aqui. Olha só, pastor Vinícius. A nossa irmã Rayane, ela diz o seguinte: Yeshua seria a tradução em português de Josué. Então não seria esse nome...
Então vamos lá, irmão. Primeira colocação da irmã, tá? Yeshua seria a tradução em português para Josué. Não, seria Yehoshua, certo? Yeshua seria em aramaico. Yehoshua em hebraico. Então Josué, lá em Números capítulo 12, vai dizer: e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou-lhe Yehoshua. E a Oxéia, Oséias, filho de Num, o seu pai Num, Moisés chamou-lhe ou deu-lhe o nome de Yehoshua, Josué. Yehoshua é o nome de Jesus, que veio para o aramaico Yeshua, certo? E aí, essa é a primeira consideração na primeira parte do texto da irmã. Agora continue a leitura lá.
Já respondeu, irmão. Era essa a pergunta, olha só. Então não seria esse nome de Jesus também? Porque no caso Jesus viria de Iesus.
Exatamente.
Que vem do latim,
Então Jesus viria do latim Iesus, E aí veio o aportuguesamento dessa palavra, se assim podemos chamar, para Jesus. O que é transliteração.
A pergunta dela é: por que não é Josué também? Ela só acabou respondendo.
Sim, claro. Porque assim, irmão, Deus tinha uma grande missão na vida de Josué. Então nós entendemos que o nome que Moisés deu para Josué foi por inspiração divina.
Sim.
Certo?
Sim.
Então Josué foi um salvador para a casa de Israel, fazendo com que a casa de Israel entrasse em Canaã. Moisés morreu e ele assumiu esse papel.
Sim.
Então ele salvou o povo, do deserto, dos inimigos. Foi o maior guerreiro que a casa de Israel já alcançou. E aí quebra toda o evangelho platônico do Deus de amor, Porque a vida de Josué em santidade era matando os inimigos. Não é verdade, irmão Giliade?
Em guerra, então, batalha.
Em guerra, em batalha.
Sim.
Não era por prazer, porque ele não era um homem mau, mas em batalha. E aí, durante a sua vida, Deus deu salvação para a casa de Israel. Como? Vencendo seus inimigos. E aí ele entrou em Canaã. Por isso o seu nome foi mudado e ele se tornou um salvador. Por isso, Yehoshua, Deus é a nossa salvação. Certo? Yehoshua, Deus é a nossa salvação. Por isso que Deus salvou Israel dos seus inimigos por meio de Josué. Salvou nós dos pecados por meio de Jesus o Cristo, o Filho de Deus.